Bom dia, meus amados. Graça de Jesus seja com todos. Gostaria de repartir uma meditação com vocês nessa manhã, sabendo que isso aqui é matéria dada para uma grande parte dos irmãos que estão aqui, mas é algo que eu gostaria de qualquer maneira que a gente pensasse um pouquinho e repartisse. Pedi para a Adriana colocar Isaías 30, 21 para nós aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre ouvir a voz de Deus. Sabe que desde que eu me converti, isso aí já vão uns 30 anos atrás, esse foi um assunto que sempre ocupou muito assim o meu coração. Às vezes ocupava até demais, porque eu me angustiava com isso. Me angustiava pela insegurança por não conhecer, por não saber discernir como ouvir a voz do Senhor. E olha, eu queria mesmo ouvir a voz de Deus. Esse texto de Isaías, ele me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, uma voz, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Que figura maravilhosa isso, né? Nós estamos caminhando, nós precisamos caminhar e todos nós queremos caminhar pelo caminho certo e para a direção certa. Mas nossas limitações são muito grandes. E às vezes a gente vai derivando para a esquerda ou derivando para a direita, a gente nem vê e já está saindo do caminho. E aí tem uma voz, como se alguém estivesse ali, e de fato tem, né? Alguém caminhando conosco e diz assim, ó, volta, volta, volta um pouquinho. Este aqui é o caminho, anda por ele. Ouvir a voz de Deus nesse nível, que coisa maravilhosa. Romanos 8,14, por favor. Não só fica estabelecido que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, mas também fica estabelecido que Ele quer falar conosco. E vamos ver, Romanos 8,14 diz assim, afirma, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós podemos inverter e tirar a seguinte conclusão, todos os filhos de Deus são guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus. Esse é um privilégio maravilhoso. Como se o Espírito Santo nos pegasse pela mão nesse caminho nosso aqui na Terra, que é bastante tortuoso, cheio de altos e baixos. Muitas vezes passamos pela sombra, muitas vezes nós não enxergamos direito o caminho que está pela frente. Mas tem aquela voz atrás de nós dizendo, esse é o caminho, andai nele. E o Espírito Santo pegando na nossa mão e nos guiando em todas as coisas. Que privilégio maravilhoso e precioso que nós temos como filhos do Senhor em ouvir e ser conduzidos pela sua voz. Amém, queridos? Queria colocar três formas primárias como Deus fala conosco. Primeira delas, Salmo 119, 105. Falou em Salmo 119, a maioria aqui já sabe o que nós vamos falar, né? Vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar da revelação que o Senhor deixou escrita aqui. Salmo 119, 105. Uma boa parte dos irmãos aqui tenho certeza que conhece esse texto de cor e ama esse texto, porque afirma, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A revelação que Deus deixou para nós escrita aqui, que era para a gente não errar, ela é a forma primária como Deus fala conosco. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um fato. Toda vez que nós pensamos na Bíblia, ou talvez a maioria de nós pense na Bíblia, e pense sobre esse assunto de descobrir o que Deus quer, nós costumamos pensar muito que na Bíblia estão escritos os mandamentos de Deus. E isso é verdade. Aqui tem os mandamentos do Senhor. É aqui que está escrito as coisas que Deus quer que a gente faça e também está escrito aquelas que Ele não quer que a gente faça. Mas, meus amados, a Bíblia, a revelação que Deus deixou escrito para nós e que deve ser a primeira forma como Deus fala conosco, olhar para ela como um conjunto de mandamentos e de proibições, no caso daquelas coisas que Deus não quer que a gente faça, ainda é uma maneira muito inicial da gente entender a palavra de Deus. Eu quero propor que a gente pense que aqui está revelado não só o mandamento, mas a própria mente de Deus, a maneira como ele pensa. E isso é mais importante do que nós simplesmente conhecermos o mandamento. Vocês lembram que Jesus, quando falava com os judeus, com os fariseus, os religiosos da época, algumas vezes ele disse assim: bom, vocês falam, está escrito na lei, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que no seu coração odiar, aborrecer o seu próximo, já quebrou esse mandamento. Os judeus se relacionavam com a letra, com o que estava escrito: não matarás, não matarás, não matarás. Então, enquanto eles não cravassem a faca no coração de alguém, eles não tinham quebrado o mandamento de não matarás. Mas Jesus falou: escuta, se vocês interpretarem só a letra do que está escrito aqui, vocês não vão estar percebendo a intenção do Pai com este mandamento. Porque o homicídio, o assassinato, não acontece somente quando alguém crava um punhal no peito de uma outra pessoa. O homicídio, o assassinato, a morte, nasce no coração daquele que começa a odiar e já começa a conceber o assassinato dentro do seu coração. Vocês precisam entender a mente de Deus. Vocês precisam compreender a intenção do Pai quando ele deu esse mandamento. E é dessa maneira, meus amados, que nós precisamos aprender a nos relacionar com a Bíblia, com a revelação escrita de Deus. Aqui, nós, pela luz que nos é dada pelo Espírito Santo, podemos entender como o Senhor pensa. Ao entender como ele pensa, nós vamos facilmente compreender a razão dos seus mandamentos. E vamos facilmente, conforme somos transformados, e essa é a proposta de Deus, que a nossa mente seja conformada à mente de Cristo. O meu jeito de pensar, o Espírito Santo está trabalhando para que a minha forma de pensar se torne idêntica à forma de pensar de Deus. Amém? É isso que está escrito na Bíblia. E conforme nós vamos, então, recorrendo, conhecendo, nos alimentando e ouvindo Deus falar através da Bíblia, através da revelação escrita, e ela precisa ser aquela que tem precedência, que tem mais importância para julgar qualquer outra manifestação da voz de Deus. Se você pensa que Deus falou contigo, e aquilo que tu achas que Deus falou contigo não está de acordo com o que está escrito, então tu estás enganado no que tu pensa. Porque essa aqui é a primeira forma que Deus deixou para se revelar aos homens, a nós. E aqui nós aprendemos como Deus pensa, o que ele realmente sente. Para que nós fiquemos parecidos com ele, nós precisamos chegar nesse nível de relacionamento com a sua palavra. E Deus vai falar conosco, e não só vai falar conosco diretamente. Quantas vezes, nós que estamos caminhando há mais tempo aqui, já lemos muitas vezes a Bíblia. E é assim que tem que ser. Mas cada vez que a gente lê, Deus fala de uma forma diferente e aplica aquele mesmo texto que eu já li tantas vezes de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais direta, de uma forma específica para a minha necessidade. Então a palavra de Deus, a sua revelação que ele deixou escrita a nós, é a primeira e a principal e a forma básica pela qual Deus fala conosco. Todas as outras maneiras onde nós procuramos discernir a voz de Deus, precisam passar pelo crivo da sua palavra. Precisam estar de acordo com a mente de Deus que está revelada aqui nas Escrituras. Amém, queridos? Isso aí coloca em evidência a importância que tem nós estarmos lendo, meditando, estudando, conversando sobre as Escrituras, repartindo os tesouros que Deus deu de entendimento, de experiências com a palavra de Deus a cada um de nós, e nós podemos repartir isso uns com os outros. Essa é a importância primeira. João 14, versículo 17. A segunda forma, e é uma coisa maravilhosa, como Deus fala conosco, é aquela voz interior que fala diretamente dentro de nós. Tem um nome para isso, chama-se intuição. João 14, 17 diz: o Espírito da Verdade, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, que haveria de vir de uma maneira diferente. Ele viria e agiria no meio dos homens de uma forma diferente daquela que até então ele havia trabalhado. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o relacionamento do Espírito Santo com a humanidade se tornou diferente. O Espírito da Verdade, aquele que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Vejam só, ele habita convosco. Até o momento, Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. O Espírito Santo habitava juntamente com eles. O Espírito Santo agia plenamente na vida do próprio Senhor Jesus e estava ali habitando, impressionando, falando, tocando na vida das pessoas, até aquele ponto. Mas Jesus continua dizendo: ele habita convosco e ele estará em vós. Avança para o versículo 26 do mesmo capítulo de João 14, por favor. O Espírito Santo até aquele momento estava entre os homens, mas a partir do momento em que o Senhor morreu e ressuscitou, o Espírito Santo não só está no meio, ele está dentro de cada um. Que coisa maravilhosa. Quando Jesus, cheio do Espírito Santo, completamente conduzido, guiado por ele, estava no meio dos discípulos, Jesus era uma pessoa. Se ele estava em Cafarnaum, ele não estava em Jerusalém. Se ele estava num lugar, não podia estar em outro. Se ele estava junto com os seus discípulos, ele não podia estar ministrando às multidões. Ele era uma pessoa com as mesmas limitações que nós temos. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tinha um corpo humano. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ao voltar para o Pai, ele determinou que o Espírito Santo viesse. E quando o Espírito Santo veio, ele não veio restrito a um corpo de carne e osso. Portanto, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como o Pai. E Jesus determinou que o Espírito Santo não só estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele estivesse fazendo morada pessoal na vida de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus discípulos. Deus veio morar dentro de nós, individualmente, e quando estamos juntos, corporativamente também. Amém? E aí Jesus diz que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus está falando isso antes de ele haver morrido e ressuscitado, esse Espírito Santo, ele fará o quê? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Esse ministério do Espírito Santo é que produz a voz interior que nós ouvimos quando Deus quer falar conosco dentro de nós. O nome que se costuma dar para isso é intuição, uma das funções do nosso espírito restaurado. Não é como geralmente as pessoas falam: eu tenho uma intuição, sexto sentido. Não é nesse sentido. É dada essa palavra intuição a capacidade que o nosso espírito tem de perceber a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está comunicando ao nosso espírito aquilo que Deus está falando conosco. O nosso espírito, através dessa função chamada intuição, percebe, entende o que Deus quer. E aí comunica para a nossa inteligência, para a nossa alma, e nós então podemos dizer: creio que Deus está falando comigo. Não é uma voz audível, não é na nossa orelha que entra, é por dentro do nosso espírito, através da intuição. Uma função que existe no nosso espírito, que antes de conhecermos a Cristo estava morto, sem função. Mas agora que nós fomos renovados, perdoados e reconduzidos à comunhão com o Pai, o nosso espírito se encontra em pleno funcionamento. Aleluia. E agora ele pode se comunicar com Deus. Deus quer falar conosco e fala muitas vezes através dessa voz interior, da intuição. E é muito importante, meus amados, isso é um treinamento de vida inteira que eu estou querendo aprender ainda, né? Espero que vocês estejam adiante de mim nesse assunto. Mas nós precisamos aprender e nos tornar sensíveis a essa voz interior. Porque eu não dependo de nada, eu só dependo de eu ser o que eu sou, um filho de Deus e o Espírito Santo morando em mim. E Deus pode falar comigo em qualquer momento, em qualquer lugar, e pode me dar direções específicas sobre questões diárias, até banais do dia a dia, mas Deus se importa com os detalhes da nossa vida. Amém? Que importante é nós sabermos e estamos conscientes de que o Senhor quer ter essa liberdade de falar conosco, de nós entendermos a voz. O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. E quanto mais nós estivermos cheios na nossa mente do ensino das Escrituras, mais material nós estamos dando para que o Espírito Santo nos faça lembrar daquilo que nós lemos. E aí nós podemos, mediante o Espírito Santo, aplicar a Escritura no nosso dia a dia e na nossa vida. É assim que Deus quer que a gente seja guiado. É assim que Deus quer falar conosco e nos levar por um caminho bem seguro. Amém? Vocês sabem que existem pessoas que são profundos conhecedores da Bíblia, mas não são pessoas parecidas com Cristo. Isso pode parecer um contrassenso, mas não é. O apóstolo Paulo disse que a letra em si, só o que está escrito, tem a possibilidade de matar interiormente, de matar uma pessoa interiormente. Mas o Espírito de Deus, este sim traz vida. Quando nós estamos atentos, estamos cheios da palavra, mas ao mesmo tempo também totalmente atentos à voz e dependendo do Espírito Santo, ele vai produzir em nós aquilo que nós costumamos chamar de revelação. Talvez não seja o melhor nome que se dá, mas eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar nisso. Quantas vezes, ao ler uma parte das Escrituras, ou a lembrar de um texto, nós lembramos, aquela informação vem para nós como se fosse uma novidade, como se fosse algo novo, e aquilo parece que abre a nossa mente e a gente compreende. Entendi o que está escrito nesse texto que eu leio desde 1947 e eu nunca tinha entendido. Agora eu estou entendendo. Eu entendi. Isso se chama revelação. Isso é produzido por quem? Pelo Espírito Santo, que está dentro de nós. Amém? E é isso que, essa sensibilidade que nós precisamos ter para que o Espírito Santo transforme aquilo que entra como informação, ele vai transformando em vida dentro de nós. Só conhecer o texto da palavra não pode gerar a vida de Deus. O texto da palavra, o que está escrito aqui, cujo valor eu já deixei bem claro antes, mas esse texto que está aqui, ele só vai se tornar vida mediante a operação do Espírito em conjunto dentro de nós. Amém? Aí nós vamos ser transformados na semelhança de Jesus, que é o que Deus quer para nós. Terceira maneira como Deus fala conosco, que é muito importante. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, por favor, Adriana. 1 Pedro 4, 10. Deus fala conosco através dos membros do corpo de Cristo. Vocês sabem que nós todos somos membros do corpo de Jesus. O Erasmo fez a pergunta, né? O que nós somos? Alguém falou família de Deus. E exatamente, somos família de Deus. Mas também somos templo do Espírito. E também somos corpo de Cristo. Tem vários aspectos dessa nova vida que nós temos. Um deles, e que é extremamente prático, é que nós somos membros do corpo de Cristo. Olha só o que Pedro fala. Essa é uma instrução para nós. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Todos nós recebemos dons e capacitações da parte de Deus, que não é para a gente guardar como troféu. Esses dons e capacitações nos foram dados para nós colocarmos isso a serviço do Senhor e em função dele, dos outros. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. E logo adiante, no versículo 11, a primeira parte diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Só até aqui que eu queria destacar. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Você sabe o que significa a palavra oráculo? É uma palavra que a gente não usa mais hoje, né? Mas oráculo significa literalmente uma resposta de Deus a uma pergunta que foi feita a ele. Oráculo significa uma resposta de Deus a uma pergunta que foi feita a ele. Ou podíamos trocar em miúdos a voz de Deus. Então vamos refazer esse mandamento assim, ó. Se alguém fala com os outros, fale de acordo com as respostas de Deus. Fale de acordo com a voz de Deus. Ou seja, se tu vai falar com os teus irmãos, seja boca de Deus para falar com eles. Amém? É isso que está escrito aqui. É isso que Deus quer, é isso que o Espírito Santo tem toda a capacidade de fazer, e é para isso que nós precisamos estar atentos, dispostos e disponíveis. Deus fala conosco através dos irmãos, dos membros do corpo de Cristo. Deus fala, Deus manifesta a sua voz, Deus manifesta o seu querer. Às vezes nós temos bastante dificuldade em ouvir a voz de Deus através da nossa intuição. Porque a nossa mente, nós somos pessoas de mente muito inquieta às vezes. Ou então a nossa mente está tão cheia de outros interesses que não sobra espaço para que o Espírito Santo fale. Quero lembrar aos irmãos que Deus só consegue trabalhar no espaço que nós damos a Ele. Isso é uma realidade triste em certo aspecto. Que pena. Deus sabe o porquê, a razão de Ele ter se limitado a nós, mas Ele fez isso. Quem somos nós para dizer? Talvez a gente preferisse dizer assim, ó, Senhor, quando eu não tiver muito afim, tu mete o pé na porta e arromba e vai entrando. Mas Ele não faz isso. Ele só vai trabalhar no espaço que nós damos a Ele. Então talvez às vezes a nossa mente está muito cheia de outros interesses, muito cheia de outros pensamentos, está muito inquieta. E o Senhor não está conseguindo nos comunicar através da intuição aquilo que Ele queria nos comunicar. E a gente talvez não lê muito a palavra, ou quando lê os nossos dois versículos semanais, né? E aí faz assim, ó, leitura da Bíblia, check, feito. Vamos para outro, vamos para o futebol. Talvez a gente leia muito pouco as Escrituras, e o Senhor também não consegue acesso a nós através das Escrituras. Então, o que Ele pode sempre contar com os nossos irmãos? Ele pode contar com o corpo de Cristo. Ele pode contar com aqueles que vão chegar para nós e vão falar alguma coisa. E às vezes nem estão se dando conta do que estão falando. Eles não estão falando diretamente para atender uma necessidade. Às vezes alguém pode chegar e dizer assim, olha, Volney, deixa eu te repartir uma palavra que eu penso que vai ser de proveito para ti. Eu tenho observado isso, isso, isso. Tu tem necessidade disso, disso e disso. E eu posso receber essa palavra diretamente porque o meu irmão enxergou a minha necessidade e está ministrando a mim. Mas eu, na minha experiência, na maior parte das vezes, não é assim que acontece. Eu estou numa roda, estou conversando, daqui a pouco o irmão fala uma coisa e aquele negócio me pega de cheio. Por quê? Um oráculo de Deus se manifestou. Deus deu uma resposta, Deus enviou uma palavra através daquele irmão e ministrou a minha necessidade. E eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus e respeitar a voz de Deus e acatar a voz de Deus através dos meus irmãos. Amém, queridos? Precisamos, porque foi Deus que fez isso. É Ele que determinou que Ele deve fazer isso. Nós temos tido um privilégio, eu considero um privilégio, de ser ministrados a respeito da natureza das relações de autoridade no reino de Deus. Por que eu estou mencionando isso? Porque Deus estabeleceu as relações de autoridade, Deus estabeleceu os líderes, os pastores, os discipuladores, como canais não únicos, mas eu gosto de vê-los como canais preferenciais através dos quais Deus fala conosco. Então, quando alguém em posição de autoridade, alguém que Deus colocou com responsabilidade sobre a tua vida, para te servir, para te edificar, para te pastorear, falar alguma coisa, presta dobrada atenção. Presta dobrada atenção, porque junto com aquela palavra, Deus está se manifestando através de um princípio que Ele estabeleceu. A autoridade não foi estabelecida pelos homens. A Bíblia diz claramente que toda autoridade vem de Deus. Então, esse é algo que nós precisamos estar muito atentos. E como a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, ou seja, eu estou vendo todos os meus irmãos como se fossem superiores a mim, eu estou cercado de autoridades que Deus colocou do meu lado para a minha edificação. E Ele quer falar e vai falar comigo. Amém? Escrituras, a intuição, que é a voz interior, e os membros do corpo de Cristo. Existem outras maneiras, é claro, mas eu queria deixar essas três que eu acredito que sejam aquelas mais usuais pelas quais Deus fala conosco. E queria falar um pouquinho a respeito das circunstâncias. Romanos 8, 28, por favor, Adriana. Esse é um texto que a maioria de nós também já conhece, não precisaria nem abrir a Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Esse é um texto frequentemente mal interpretado. Muitas pessoas interpretam isso aqui como um cheque em branco da parte de Deus, garantindo que tudo aquilo que eu quiser fazer, Deus está comigo para abençoar e abrir meus caminhos, né? Mas não é o que diz aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. Nunca esqueçam que depois da vírgula tem uma continuação. Não tem ponto ali, tem vírgula. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no versículo 29 ele segue falando um pouquinho mais e acaba dizendo que esse propósito é nos transformar em pessoas semelhantes a Cristo. Então o que nós podemos deduzir? Volta para o 28, por favor, Adriana. Que Deus tem essa qualidade, esse poder de pegar todas as circunstâncias que nós sabemos muito bem que não estão na nossa mão e nem no nosso poder. Nós não podemos controlar nada. Nós não podemos controlar um fio de cabelo da nossa cabeça, se ele fica preto, se ele fica branco, se ele fica ou se ele vai embora. Se eu pudesse controlar, eu teria dado uma ordem aqui, ninguém teria saído do lugar, mas eles foram. Não me deram nenhuma justificativa e nem pediram licença. Eu não tenho como controlar as circunstâncias. Quem é que controla as circunstâncias? Aquele que pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem do propósito dele nas nossas vidas. Deus tem o poder de combinar as circunstâncias. Deus tem o poder de encadear os acontecimentos. Todos. Chega a ser assustador, mas é muito bom. Porque se eu creio e se eu confio no Senhor, eu sei que a pior circunstância que venha sobre a minha vida tem um propósito. E isso nos sustenta na hora difícil. Eu sei que a pior tristeza, a pior decepção, o pior desastre que pode acontecer, ele não está sozinho no universo. Não é um mal que me acometeu do nada. Deus tem poder para fazer com que até a pior coisa que me aconteça coopere para glorificar o nome dele e fazer com que Jesus seja glorificado e formado na minha vida. Isso é maravilhoso. Com isso eu quero dizer o seguinte, irmãos queridos, filhos de Deus, as circunstâncias não determinam o que Deus quer. Mas nós temos que saber que Deus está trabalhando com as circunstâncias para que aquilo que Ele quer seja estabelecido. Amém? Eu me lembro, eu e meu irmão nos convertemos primeiro. Eu era adolescente ainda, me converti. Meus pais se converteram logo depois. E eu me lembro de uma vez, logo que meu pai tinha se convertido, ele estava se preparando para sair no culto, para ir para o culto, e na hora que ele ia sair, desabou um temporal. Era água. E ele disse assim, ó, pô, acho que o senhor não quer que eu vá no culto hoje. E voltou para dentro de casa. Ele interpretou o quê? Que a circunstância estava determinando o que Deus queria para ele. No caso, estava chovendo, logo é claro que Deus não queria que ele fosse no culto naquele dia. Essa foi a interpretação que ele teve. Mas a circunstância não determina o que Deus quer. A circunstância está sendo trabalhada por Deus. Quando o apóstolo Paulo estava preso pelos romanos, a caminho de Roma, para ser julgado diante de César, o navio que ele estava sendo transportado naufragou. Eles foram parar, ele e toda a tripulação, toda a turma que estava no navio, foram parar na ilha de Malta. E estava chovendo também, casualmente. Veja só, se meu pai conhecesse esse texto, talvez ele soubesse que ele deveria ter ido no culto naquela noite. Mas estava chovendo quando Paulo veio parar na praia de Malta. E aqueles nativos daquela ilha viram aquelas pessoas chegando, souberam do desastre, fizeram uma fogueira na praia para eles se esquentarem, porque estava muito frio. Paulo pegou um bocado de gravetos, de lenha, para jogar no fogo e alimentar o fogo. Quando ele faz isso, ele joga aquela lenha, a lenha vai, mas uma cobra fica pendurada na mão dele. Uma cobra violenta, muito venenosa. Quando os nativos da ilha olharam aquilo, disseram assim, ó, aham, esse homem deve ser um criminoso, porque ele escapou do naufrágio, mas a justiça não deixa ele escapar. Agora ele vai morrer, porque a cobra pegou ele. Estavam julgando que as circunstâncias manifestavam a vontade dos deuses, no caso deles, porque eles ainda não conheciam o Deus verdadeiro. Aí o que Paulo faz? Nós sabemos, ele pega ali, bota a bichinha em cima do fogo, ela cai no fogo, vira churrasquinho de cobra. Paulo vai buscar mais lenha. E lá ele fica, toda aquela noite, ministrando com um, ministrando com outro. Os homens que viram ele ser mordido por aquele bicho ficaram olhando e contando no relógio que eles não tinham ainda, esperando o momento em que Paulo ia ficar vermelho, roxo, cinza e cair durinho. Só que o tempo passou e não aconteceu isso. Aí eles tiveram que readaptar a teologia deles. Aí eles tiveram que fazer uma reforma teológica. Eles disseram, não é isso, esse homem, ele é um Deus. Porque ele é indestrutível, a cobra pegou ele e nada. Pelo fato de ter acontecido esse milagre com Paulo, e pelo fato de Paulo ter orado por enfermos da ilha, e eles ficarem curados, Deus abriu uma porta tremenda para o evangelho, e aquela ilha foi evangelizada. Então vocês percebam, o naufrágio, o animal venenoso que picou Paulo, nada disso estava determinando que Deus não queria que Paulo estivesse lá. Paulo simplesmente foi, apesar das circunstâncias e através das circunstâncias, Deus abriu portas para ele. Amém? Nós temos que confiar no Senhor. Temos que aprender a ser guiados pela voz dele, não pelas circunstâncias. E não devemos nos deixar desanimar pelas circunstâncias também. Amém, queridos? Duas condições que eu quero para encerrar aqui, duas condições que Deus precisa achar em nós. Prestem bem atenção nessa parte, porque eu sei que não é novidade, mas consideremos que Deus pode estar falando conosco nessa manhã. 1 Pedro 5:5, por favor, Adriana. O que Deus precisa achar em nós? O que nós precisamos apresentar para nós ouvirmos efetivamente a voz de Deus? Rogo igualmente aos jovens, diz Pedro, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade. E aqui vem a parte que eu quero ressaltar. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Contudo, aos humildes, Deus concede a sua graça. Você sabe o que é resistir? Tentem empurrar uma parede e vocês vão ter uma experiência prática do que é resistir. A parede está resistindo a vocês. Vocês vão empurrar até machucar o ombro e ela não vai sair do lugar. Isso é resistir. 1 Pedro 5,5. Resistir é quando alguém se bota na tua frente e diz assim, ó, tu não vai passar. Eu não vou adiante contigo, eu vou ficar parado aqui. Até que mude. É assim que Deus se relaciona com o soberbo. Às vezes a pessoa até quer. Veja bem. Às vezes a pessoa até quer. Mas dentro dela tem algo que Deus olha e diz assim, ó, não, não dá. Isso aqui tem que ser resolvido agora. Se não resolver isso agora, nós não vamos adiante. E eu vou ficar aqui, que nem uma parede na tua frente. E tu vai tentar, e tu vai empurrar, e tu vai... Mas não vai arredar um milímetro. Deus resiste ao soberbo. Quantas vezes Deus já resistiu a mim, meus amados? Quantas vezes Deus resistiu às respostas que eu buscava? Quantas vezes Deus resistiu? Eu sentia a resistência de Deus e eu não sabia direito o que que era. Porque eu pensava que a resistência dele era relativa àquele assunto específico que eu estava buscando. Mas certamente Deus viu soberba no meu coração em alguma coisa. E eu precisei ser levado ao arrependimento. Precisei ser quebrantado antes que Deus pudesse ir adiante comigo, antes que ele pudesse se mover, porque ele estava parado na minha frente, como uma estátua de bronze, e eu querendo empurrar ele, vamos Senhor, vamos adiante. Não. Está determinado, está estabelecido, Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes, ele concede a sua graça. Aleluia. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Veja o que, que Pedro está falando. Ele está dizendo para os jovens. Eu já fui jovem, então eu posso falar, tá? Os jovens têm um problema sério. A nossa falta de experiência quando jovem, a gente acha que a gente sabe tudo e pode tudo. E a gente não sabe nada. Não pode nada. Mas nós estamos convencidos de que quem não sabe nada são os outros. A gente sabe. Eles é que não sabem. Então, muitas vezes, o jovem peca por causa desse excesso de autoconfiança que se torna até uma arrogância, muitas vezes. Então, o apóstolo diz assim, ó, gurizada, vocês têm que ser submissos aos mais velhos. Baixem a bola, vocês precisam ouvi-los. E tem mais. Com relação aos outros, que são da mesma idade de vocês, vocês têm que vestir a túnica da humildade no trato com os outros. Vocês não são humildes, se fantasiem de humilde, então. E ajam como humildes. Cingi-vos todos de humildade no trato uns com os outros. Por quê? Para que todo esse exercício de humildade? Porque eu preciso ouvir a Deus. E Deus fala com os humildes, mas ele resiste ao soberbo. Amém? Se eu estou passando, se eu estiver passando, se um dia eu já passei, se um dia eu vier a passar, por um período de grande silêncio de Deus na minha vida, uma primeira prateleira que eu preciso olhar na minha vida é a prateleira da soberba, para ver se eu não encontro nada lá. E se tiver, eu preciso me livrar daquilo. Às vezes Deus dá um gelo na gente, para falar uma linguagem coloquial, por outros motivos. Às vezes o silêncio de Deus também é uma maneira dele falar conosco. Nem sempre é por causa da soberba. Mas essa é uma área onde nós devemos estar sempre atentos. Humildade de coração é um pressuposto para a gente ouvir o Senhor. Para ele falar conosco. Amém? João 14, 21, por favor, Adriana. Segunda condição interior que eu quero chamar a atenção é essa. Olha o que Jesus falou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que significa guardar nesse contexto aqui? Quem pode me dar um sinônimo? Obedecer, mais um. Oi? Cumprir, mais um. Resistir, não, acho que aqui não. Obedecer, cumprir, praticar, Isso. Sinônimos. Guardar, nesse contexto aqui, é obedecer, é cumprir, é praticar. Então, veja bem, aquele que recebeu os mandamentos de Deus, aquele que ouviu o que Deus está falando com ele, e faz o que Deus está falando, esse prova que ama a Deus. Esse prova que dá valor à palavra que Deus deu para ele. E essa pessoa será amada pelo Pai, e Jesus também vai amá-lo. E Jesus e o Pai vão se manifestar a ele, ou seja, vão continuar falando com ele. Quando nós ouvimos uma palavra do Senhor e nós praticamos esta palavra, Deus já pode falar a próxima. Deus só acrescenta a revelação na nossa vida quando nós estamos praticando a que ele já deu. Esse é um outro problema que às vezes o irmão, a irmã pode estar estagnado na sua caminhada espiritual. Ele está querendo mais, está querendo coisas maiores. Aí o Senhor disse assim, mas eu já te dei algumas coisas e tu nem aí, não está praticando, não está vivendo, não está buscando. Primeiro faz estas, para que eu possa te dar outras. Disposição para fazer aquilo que Deus nos falou. O Senhor não vai falar e manifestar a sua vontade progressivamente e continuamente para quem não está disposto a fazer o que ele está dizendo. É preciso que ele ache no nosso coração uma disposição de obedecer. Senão, para quê? Para quê? Não tem muito sentido. Para que Deus vai falar com quem não está nem aí com a palavra dele? Para que o Senhor vai dizer outras coisas maiores, mais profundas, mais ricas, para quem não deu valor às coisas mais simples que ele já disse? É preciso então, meus amados, que Deus encontre no nosso coração uma disposição de obedecer à palavra que ele nos deu. Se ele não encontrar essa disposição continuamente, ele vai parar de falar. Ele vai parar. E nós não vamos ouvir. E nós vamos dizer, mas Senhor, tu não fala mais comigo, tu não fala mais comigo. O Senhor vai dizer, tá bem, tu não pratica mais comigo, não pratica mais comigo. Tu não faz o que eu disse. O que que tu quer uma novidade se as coisas antigas não estão sendo praticadas? Então, meus amados, nosso coração nós precisamos cuidar. Como eu disse de novo, todos esses, isso que nós estamos meditando nessa manhã, não é uma coisa exaustiva, isso aqui não está completo. Mas são algumas coisas que vale a pena a gente prestar bastante atenção. E no nosso coração, uma condição de humildade para com Deus, que a gente até acha que é mais fácil, mas aí Deus diz assim que aquele que é humilde para com ele, mostra, prova essa humildade sendo humilde para com os outros, né? Essa humildade e a disposição de cumprir, de fazer aquilo que já nos disse. Essas duas coisas não podem faltar no nosso coração. Porque Deus quer falar conosco. Amém, queridos? Ele quer ser aquela voz que está atrás de nós dizendo, quando a gente se desviar para a direita ou para a esquerda, ele quer dizer, ei, volta, esse aqui é o caminho, retinho, anda por ele. Que coisa boa, que coisa maravilhosa nós podemos crescer nessa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Eu quero muito isso para mim e desejo muito para cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tu seres tão amoroso, paciente, absurdamente paciente conosco. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nós temos resistido a ti por causa do nosso orgulho, da nossa arrogância, e nós experimentamos que tu está resistindo também a nós. Tem misericórdia. Muitas vezes a gente nem vê que está sendo arrogante e orgulhoso. Mas que o teu Espírito abra nossos olhos, usa nossos irmãos para falar conosco. Também nos dá um coração disposto a te obedecer, a praticar aquilo que tu já nos disse. Porque nós queremos, Senhor, que tu nunca pare de falar conosco. Queremos mais é crescer nessa capacidade de te ouvir e de entender o que tu fala. Muito obrigado. Nesta manhã, nós te buscamos, Senhor. Confiamos em ti, não em nós. Nós confiamos em ti, que tu pode nos guiar pelo bom caminho. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, concede graça a mim na caminhada, para que nós possamos, nunca nos falte a tua palavra, nunca nos falte a capacidade de ouvir tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém.